Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Desculpe aí pelo atraso que tivemos, mas estamos aqui. De novo, mais uma vez, para falarmos sobre as coisas, né, concernentes, relativas ao reino de Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai nosso, que está nos céus. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, Pai nosso, que está nos céus, com certeza, preocupado, com certeza, nos vendo na nossa tribulação, na nossa aflição, correria. O Senhor nos tem, Jesus, com certeza, sob os teus olhos. Qualquer ação, qualquer ato por nós praticados não foge aos teus olhos. Certamente o Senhor sabe de tudo que se passa em nossas vidas, tudo. Por isso nós podemos ter toda a liberdade de falar com o Senhor sobre tudo que nós fazemos. Temos a liberdade de colocar sobre a mesa do Senhor, a mesa da nossa comunhão, a mesa onde eu tenho certeza o Senhor está. Nós podemos ter a liberdade de colocar sobre ela todas as questões da nossa vida, todos os nossos planos, todas as nossas esperanças, todos os nossos medos, preocupações. Deus continua sendo o Senhor do céu e da terra. Continua sendo o Senhor de todos os que habitam sobre a terra. Muito embora haja por parte do reino do mundo que hoje opera em nossa terra, porque ela é nossa, ela é do Senhor. Embora haja rebeldia, embora haja desobediência, é o Senhor da terra, é o Senhor do céu, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Pai, não escondemos do Senhor, jamais. Não há necessidade. Se descermos, o Senhor estará nos vendo. Se subirmos, o Senhor estará nos vendo. Não há lugar para escondermos. O Senhor é o nosso Deus. E os olhos do Senhor estão sobre todos os habitantes da terra. Aquele que anda no caminho reto, esse te servirá. Aquele que segue os teus mandamentos, Senhor, certamente te servirá. Obrigado, Jesus. Amém.
Graça me basta pra viver.
Antes que nós esquecemos, lembrar que a live, né? Quarta-feira, nós continuamos vivendo o decreto aí da cidade, né? Lembrar que a live de quarta-feira próxima será realizada às 20 horas, não tem sentido de ser 7h30. Às 20 horas, horário que a gente vinha fazendo. Então, às 20 horas, quarta-feira, às 20 horas, para que aqueles que nos assistem, que nos acompanham, não tenha o seu horário atrapalhado. Será às 20 horas, e não 19h30, como nós tínhamos falado. Quarta-feira, às 20 horas, sem a presença da igreja. Sem a presença da igreja. Amém. De manhã, nós falamos, Deus está falando muito. Deus tem falado bastante. Né? Eu acho assim, que depois, no fim, eu acho que ninguém nesse mundo vai poder alegar, vai poder reclamar que não ouviu falar ou que Deus não tenha falado. Deus tem falado bastante, principalmente com essa igreja que nos acompanha. Principalmente com essa igreja que nos acompanha, Deus tem falado muito e confirmado. Você pode ter certeza que Deus está confirmando tudo aquilo que nós temos falado. Na verdade, nós falamos, a minha boca, o meu corpo, Deus usa a mim, né, vamos dizer assim. Vai usar você também, se você quiser. Vai usar qualquer um que se dispor. Eis-me aqui. Faz em mim a tua vontade. Qualquer um que se dispor, parar de ficar insistindo com o celular, a pessoa que parar de ficar, de se dispor um pouquinho a servir a Deus, vai servir a Deus. Deus precisa muito. A terra está em trevas, sob trevas. As trevas estão tomando conta. Por causa da falta de luz, é uma coisa lógica. Apaga a luz, o sol entra, a noite chega. O sol entra, a noite chega. Deus usa o natural para explicar o espiritual. Então, depende de você, mãe. Só de você. Deus já fez tudo o que tinha que fazer. Agora é nossa parte. Quem quiser, pega a sua cruz e siga-me. Né? Quem me ouvir, quem me der ouvido, e assim por diante. Todo aquele que ouve essas minhas palavras, né? Chamou os discípulos e mandou que os discípulos fossem e falassem, abrissem os olhos das pessoas e das trevas os convertesse à luz, do poder de Satanás para Deus, e assim. Não tem mais o que Deus fazer em termos de salvação, em termos de palavra, em termos de projeto, né? O plano de Deus de salvação, o projeto de Deus é o Evangelho, não vai mudar, não. É o Evangelho. Então não tem que ficar esperando mais nada. Agora O tempo, o relógio de Deus, o tempo está passando e as coisas estão se cumprindo religiosamente dentro dos horários estabelecidos por Deus. Tal época vai ser assim, 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 assado. A primeira, a segunda, o primeiro anjo, segundo anjo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. A primeira trombeta, a segunda, a terceira, etc. Né? Tudo vai acontecer assim, assim, assado. Deus viu antes de acontecer o profeta Jesus Cristo, profetizou, deixou tudo pronto, tudo arrumado. Você não olha, você não examina, você não quer saber, você não interessa. Então, paciência. Vocês concordam? Amém? Vocês concordam? Nós estamos esperando um dia após dia, outro, etc, tal, e vai querendo enrolar, e vai enrolando, e vem. Então, um pouquinho, termina o nosso tempo na carne. Jesus Cristo, nos dias da sua carne, fez o que ele tinha que fazer. João Batista fez, eu acredito que tenha feito. O apóstolo Paulo, nos dias da sua carne, ele disse: corri a carreira, combati o bom combate, consciência tranquila de que, do que eu fiz, eu corri a carreira, combati o bom combate, eu lutei. E assim por diante. O que é que você está esperando? Eu pergunto. O que é que você está esperando? A não ser que você esteja pronto para dizer também: Senhor, recebe o meu espírito. Ótimo, eu vou bater palmas para você. Receba o meu espírito, Senhor. Eu já corri a carreira, já combati o bom combate, já fiz o que tinha que fazer. Amém? Estou com a minha consciência tranquila. Recebe o meu espírito. Se você não tem mais nada o que fazer, então é sinal que terminou, que fez, correu a carreira. Amém? Abra a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1. Versículo 1. Renata.
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo.
Repete.
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa...
Então, o que você já entendeu aí? Se você não quiser entender... Você que está me ouvindo, que está vendo, etc, tal, você tem que entender que a nossa salvação vem, não é pela fé. Nós não somos salvos pela fé. A fé vem pelo ouvir. A gente ouve e entende, e a gente ouve. Jesus Cristo veio falar pessoalmente. Exatamente por causa disso, ele não mandou o recado. Deus se fez carne, habitou entre nós, o próprio Deus falando pessoalmente. Por quê? Para quê? Porque a salvação vem, é pelo ouvir. E pelo, quando você ouve, você entende. Você sabe. Infelizmente, olha, como foi que o mundo mudou de rumo, de lugar? Não foi quando alguém resolveu conversar com a serpente, alguém resolveu dialogar com a serpente e ouviu e creu e deu crédito, e as coisas mudaram. A fé, ela, ali houve uma fé, a pessoa acreditou. Amém? O Deus desse século, ele não quer deixar você ouvir, não quer deixar você acreditar, não quer que você conheça a verdade. Preste bem atenção, será que eu consigo, em 25 minutos, 30 minutos, falar o que a gente precisa falar hoje? Eu creio que sim. Vamos rapidamente. Então, o apóstolo Pedro está dizendo aqui, olha, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que alcançaram a fé. Como que a pessoa alcançou a fé? Sem ouvir. Alguém tem que falar. Alguém tem que pregar o evangelho. Alguém tem que mostrar às pessoas para que elas creiam, para que elas acreditem. Aí você vai ter uma fé. Fé igualmente preciosa na justiça, no ponto de vista, uma fé preciosa no ponto de vista de Deus, né? Uma fé preciosa no ponto de vista de Deus. Alcançou a fé. O ponto de vista de Deus é o maior. Aqui, então nós vamos subir. Nós vamos fazer tudo para chegar a ver do ponto de vista de Deus. Essa é a nossa salvação. A salvação, Jesus Cristo, o Verbo se fez carne, habitou entre nós para nos salvar. O que que ele fez? Pregou o quê? A sua fé. E eu acredito nisso. Vocês podem ter certeza. Eu acredito nisso. E ele provou que a sua fé tinha sentido, era verdadeira. Ele ressuscitou dos mortos, ele está vivo. A nossa salvação é isso. É acreditar em quem acreditou. É acreditar em quem acreditou. Amém, gente? Por favor. Acorda. Porque o tempo acaba. Os seus dias acabam. Né? Então, fé igualmente preciosa na justiça. Fé igualmente preciosa naquilo que ele creu. Jesus Cristo creu, acreditou. E é este evangelho que precisa ser pregado. Renata, lê de novo, rapidamente, do 2. Não lê o 1 mais, não. Amém? O 2.
Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus
aí,
e de Jesus.
Pelo que, Renata?
Conhecimento.
De quem, Renata?
De Deus.
De Deus. O que é que você precisa, Renata? De Deus. É. Foi o conhecimento de Deus que nos salvou. Foi o conhecimento de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, zerou tudo, se fez homem, se humilhou, foi lá embaixo, desceu no mais baixo que podia descer, se fez homem, homem igual nós, e acreditou, e creu. O conhecimento dele E ele aprendeu a obediência pelas coisas que passou. Ele aprendeu, está lá em Hebreus. Ele aprendeu. Sabe por que a gente não aprende? Por quê? Porque não quer. Nós não aprendemos porque nós não queremos aprender. Nós não estamos com vontade de aprender. Aprende. A pessoa aprende tudo nesse mundo, tudo ela aprende. Continua rápido, por favor, Renato.
Graça
visto,
e paz.
Visto, três.
Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade.
Repete.
Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade.
Mais uma vez.
Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade.
Deixou alguma coisa para trás ou ele nos deu tudo? Ele falou, o evangelho está aí. Está aí o evangelho. Está tudo aí no evangelho. Tudo que vocês precisam está aí no evangelho. Examina as escrituras. Presta atenção. Aí tem, vou lembrar a parábola. Ele diz, aquele que ouve estas minhas palavras, aquela humildade, aquele jeito simples de ensinar, aquele que ouve estas minhas palavras, acreditam, coloca em prática, é semelhante ao homem prudente, que cavou profunda vala, colocou lá a casa alicerçada em cima da rocha. Aí o vento veio, bateu, não derrubou a casa. A enchente veio, bateu, não levou a casa. Por quê? Porque o homem queria. E ele cavou até chegar na pedra. Se nós não quisermos, nós vamos continuar ouvindo, mas nunca colocando em prática, nunca acreditando. Nós precisamos acreditar. Pelo menos começa a cavar. Faz alguma coisa diferente. Continua. 4.
Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas.
Pelas quais, né? Ele nos tem dado tudo que diz respeito à salvação. Pelas quais nós também ganhamos, participamos de todas as promessas, todas as bênçãos. Temos participado, Deus tem mostrado favor, Deus tem mostrado que a parte dele, ele tem feito por nós. Deus tem feito grandes, preciosas bênçãos e coisas para nós. Nós somos participantes das bênçãos de Deus. Pelas quais nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante da natureza divina. Aí você vai deixar de ser carnal, você vai deixar de ser natural, você vai nascer de novo, você vai ser um cidadão do céu, você vai ser diferente dos outros. Você vai participar da natureza divina, vai nascer de novo. Mas começa, gente. Começa é comendo, alimentando. Começa é cavando. Começa é chegando em casa, buscando a Deus de alguma forma. É se esforçando. Faz o esforço que às vezes nós temos feito aí pelo mundo, pelas coisas do mundo, pelas riquezas que nunca vão nos dar nada, pelas coisas que só nos dá angústia, tristeza e problemas. Investir no céu edifica para você um tesouro no céu. Mas para fazer isso precisa crer. Para fazer isso precisa acreditar. Aí depois nós queremos as bênçãos e as promessas. Nós queremos participar das promessas de Deus. Mas ele fala aqui, olha, né, nos tem dado tudo que diz respeito à salvação, e por elas nós vamos ser participantes das bênçãos. Temos sido participantes da bênção. Eu não estou falando aqui para uma igreja que não tem buscado a Deus. Eu estou falando exatamente para uma igreja que tem buscado a Deus. Mas é fundamental que nós nos esforcemos ainda mais para que aqueles que estão ainda titubeando acordem, e aqueles que estão buscando se esforcem mais ainda. Amém? Amém. Continua, Renato.
E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência.
Ela está falando do versículo 5. Fala o versículo para depois o pessoal acompanhar.
Versículo 5. E vós
espera
também.
Espera aí, né, Renato? Conclui o 4. Que a conclusão do 4 é interessante.
Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência.
O 4 você não fechou direito, você não fechou direito. O 4.
Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina.
A natureza divina é que vai permitir o nosso escape. A natureza divina vai permitir o nosso resgate, a nossa salvação, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. A natureza divina vai nos escapar da corrupção que pela concupiscência existe no mundo. O mundo é corrupto de natureza. Se você participa do mundo, naturalmente você será também um corrupto. O mundo é corrupto por natureza. É próprio do mundo ser. Você planta limão, você colhe limão. Você não tem como, gente. Se você envolver com o mundo, naturalmente você vai ser corrompido. Porque é próprio do mundo a corrupção. Amém? Não tem como. Não tem uma igreja, não tem um povo, uma grande Babilônia, não tem um aí no Apocalipse profetizando, mostrando que haverá uma grande Babilônia. Que grande Babilônia é essa? Não é um povo que se corrompeu? Corrompeu por quê? Não, lá na profecia de Daniel, não tem lá o barro misturando com ferro? O barro misturou com ferro, não deu liga. Não, não queira misturar uma coisa com a outra que não tem a natureza divina com a natureza do diabo. Não dá liga, aquilo ali vai ruir, vai acabar. Querer envolver, sabe, é uma coisa que não funciona. É o evangelho no mundo. Não, gente, o evangelho não é para o mundo. Aqui a concupiscência é porque você lê e não pensa, é porque você lê e não raciocina. Meu Deus, será que eu estou exagerando? Estou exagerando aí? Estou? Meus irmãos. Amém? a corrupção que pela concupiscência há no mundo. O mundo, ele é corrupto por natureza. Quando eu falo por natureza, para o mundo mudar e falar não vai corromper, é isso. Ele tem que mudar a natureza. E o mundo não vai mudar a natureza. O mundo não vai mudar a natureza. Amém? Jesus falou, o mundo está condenado. O mundo, o meu reino não é desse mundo. Quem crê em mim será salvo. Quem não crê já está condenado. Nós somos tirados de lá. Nós somos arrancados. É o galho arrancado da oliveira brava, enxertado na boa oliveira. Você é arrancado de lá. Aí depois quer voltar para lá? Não tem como. Agora mesmo eu falava alguma coisa com o Ars. Nós temos péssimos exemplos de pessoas que tentaram, através do evangelho, querer consertar o mundo. Quer que o mundo bata palma para Deus? Que dia que Satanás vai fazer isso, gente? Que dia que vai fazer isso? Nunca. O mundo está condenado. Deus vai convencer, está convencendo o mundo de três coisas: do pecado, da justiça e do juízo, tá? O diabo, ele está condenado, não tem para ele, não tem mais. O mundo jaz no maligno, a concupiscência que há no mundo. Se quem quiser salvo, sai dela, povo meu. Sai daí, povo meu. Solta as cadeias, rebenta as cadeias. Não chora, não. Não reclama, não. Porque todo mundo saiu do Egito triste porque estava saindo do Egito. Não, nós devíamos dar graças a Deus que Deus nos libertou. Amém? Parece que eu fico meio empolgado quando estou falando sobre essas coisas. Eu falo, não vou fazer desse jeito. Não vou fazer desse jeito. Amém. Aí, toca mais para frente um pouquinho. Voz 5. Está acabando, Renata.
E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a
aí
virtude.
Que começa, Renata. Aí que começa. Deus não quer um povo idiota. Deus não quer um povo bobo. Muito pelo contrário. Deus quer um povo inteligente, sábio, entendido. Deus quer um povo que sabe discernir o bem do mal. Deus quer um povo realmente. Não tem ninguém mais inteligente, não houve homem mais inteligente no mundo do que João Batista. Aliás, do que Jesus. E você lembra o que Jesus falou? Que não tinha pisado na terra uma pessoa mais do que João Batista? João Batista é muito inteligente. E ninguém foi mais inteligente do que Jesus Cristo, não, gente. Não tem ninguém não. E aí hoje nós gastamos tempo ficando ouvindo, às vezes, uma pessoa, porque a gente imagina que aquela pessoa é inteligente. Inteligente foi Jesus Cristo. Por que que o mundo hoje é antes de Cristo? Hoje nós estamos 2021 depois de Cristo. Ele marcou a época. E o evangelho dele, a doutrina dele, até hoje, duvido que alguém tenha peito para poder desfazer de alguma coisa que foi falada por Jesus Cristo. Nós deveríamos nos orgulhar de acreditar, de ser cristão. Deveríamos realmente sentir orgulhosos de seguir a doutrina de Cristo. Deveríamos. E não ficar se acovardando aí muitas vezes. Só deveríamos realmente nos orgulhar de sermos cristãos. Amém? Aí, Renata, vai ser assim: pondo nele, vós também pondo nele, nisto, nele, toda diligência, usa a sua inteligência que Deus te deu, usa a sua consciência que Deus te deu, usa a sabedoria que Deus te deu. E pondo nisto toda a diligência, acrescenta a fé que você tem, por menor que ela seja, acrescente a ela, a sua fé, uma coisa chamada virtude, que é a fé te leva à virtude. A fé em Jesus Cristo te leva à virtude. Virtude é um dom de Deus, uma disposição de sempre fazer as coisas direitas, as coisas boas, as coisas honestas. Ponha no seu coração isso que chama virtude. É um dom de Deus. Eu não posso fazer nada mal. A minha vida é fazer o bem. Se eu colocar isso na minha vida, eu vou adquirir uma coisa chamada virtude, que vem de Deus. Acrescente a sua fé à virtude. Acrescente à virtude a ciência. A ciência, o estudo. A ciência, o aprendizado. A ciência, a meditação. Sabe, a análise, a comparação. Nós estamos num mundo onde a ciência cresceu e nós também, a nossa ciência também pode crescer. Amém? Jesus Cristo. Preste atenção no quanto Jesus Cristo era sábio e inteligente. E a ciência, você acrescente as outras coisas que estão aqui, a paciência, que é tudo isso aqui, é a paciência, a piedade, a temperança, o amor, essas coisas, gente, que você não encontra no mundo, não. Você vai encontrar isso no povo de Deus. Você vai encontrar humildade, verdadeira humildade, sinceridade, verdade. Não é essas covardias que a gente vê por aí, não. Essas falsidades, essas hipocrisias. Jesus abominou a hipocrisia. Jesus abominou a hipocrisia, a falsidade, a mentira. Sabe onde a gente perde? É porque nós, de repente, escutamos e acreditamos e damos a mão aos hipócritas. Amém? Amém. Se eu for ler versículo por versículo, eu vou explicar cada versículo. Mas Deus quer que você faça isso, meu irmão. Não é possível que você, lendo aqui, você não vai entender isso que eu estou entendendo. Eu não sou mais inteligente do que vocês. Eu não sou mais inteligente do que ninguém. Não sou. Muito pelo contrário. Quando Deus me deu a primeira palavra, quando Deus, que eu entendi que Deus havia falado comigo, a primeira coisa que eu propus para Deus, falei para Deus: Senhor, arruma outra pessoa. arruma outra pessoa, eu não vou dar conta, eu não vou ser capaz. Tem muita gente inteligente, muita gente sábia, muita gente entendida, mas se Deus quis que eu fizesse alguma coisa, essa alguma coisa é o que eu faço. Eu só faço alguma coisa. Mas se cada um fizesse um pouco do que eu faço, eu tenho certeza que as coisas mudariam. Haveria luz, melhor luz. Mas a luz vão apagando. A igreja está hoje mergulhada na escuridão, nas trevas, por falta de luz. É porque aquela pessoa que não entendeu, as pessoas que entendiam foram morrendo, né? Nós fomos perdendo os grandes homens de Deus, nós fomos perdendo. E foi vindo só porcaria. Me perdoa a expressão. E julgar. Quem sou eu para julgar? Mas pense nos homens que andaram, sabe, calcando aos pés, pisando o evangelho. E se envolveram em coisas que só trouxe prejuízo para a igreja. Tem trazido prejuízo para a igreja. Então, meu irmão, você que nos ouve, se levanta em defesa do evangelho. Se levanta ao lado do evangelho. Procura realmente meditar nessas coisas. E falar para Deus: Senhor, eu também sou como o irmão Rossini. Arruma outra pessoa, eu não posso. Ele vai dizer para você: você pode sim, porque eu vou ser com você. Eu quero é só você. Eu não quero o que é seu. Eu não quero as suas coisas. Eu não quero. Eu quero você. Se você se dispor, eu farei de você. Amém? Amém. O nosso tempo acabou. Isso aqui era só a introdução. Tinha que ser um encontro, né, para poder. Porque aí nós íamos falar. Mas nós vamos falar quarta-feira, se Deus quiser. Continuar esse assunto. Porque foi só a introdução. O assunto mesmo está em João 15. Evangelho de João, capítulo 15. Não vai lá não, Renato, que não vai dar tempo. Versículo 1. Você vai ver ali. Aquele que estiver em mim vai dar fruto. Aquele que estiver em mim que não der fruto, eu vou fazer tudo para ele dar fruto. Eu só vou arrancá-lo de mim se não tiver jeito mesmo. Mas se ele tiver em mim, ele vai dar fruto. Limpar. Aquele que estiver em mim, eu sou a videira. Todos nós estamos ligados a ele. Agora você imagina, quem pode derrubar alguém que está ligado a Deus? Quem pode destruir alguém que está ligado a Deus? Que está preso à videira. Amém? Ele vai ter que se ver, né? porque vocês viram. É, aí você poderia dizer, uai, mas não mataram Jesus? Mataram. 3 dias. 3 dias. Assim mesmo, 3 dias que ele... Segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta. Quer dizer, mata hoje, domingo, segunda, terça e quarta, e está na reunião de novo. Amém? Uai, mas o senhor não tinha morrido? 3 dias. Ele estava de novo. E pronto. E ele está. E ele está vivo. E ele está vivo. Amém, gente? E aquele que crê em mim, ele fala, né? Aquele que acreditar em mim, é um desafio muito grande. Porque aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Amém? Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Amém. Não sei se eu, às vezes a gente fala assim muito, aí atrapalha, ou não atrapalha, não. Atrapalha, não? Mas deu para você acreditar? Amém. Deus abençoe. Porque o tempo acabou. O tempo acabou, parece que o tempo acabou por quê? Né? O tempo. Nós poderíamos ficar falando aqui a noite inteira, poderia? Não tem tempo estabelecido por ninguém. Por que que o tempo acabou? Por que que o tempo acabou, Toninho? Hã? Se eu continuar falando aqui, o sofá vão ficar vazio? Será que o povo vai. Ninguém aguenta ficar ouvindo tanto, né, mesmo? Né? Tem um detalhe. Isso faz parte até da própria sabedoria, né? Que a pessoa vai cansando também. Ela vai cansando de ouvir e depois não aprende nada. Vamos ficar só com isso para ver se. Nós aprendemos alguma coisa hoje? Aprendemos? Nós não temos a igreja presente, né? Que pudesse. Porque a igreja, quando ela está presente, ela ajuda muito mesmo, né? Ela participa mesmo, graças a Deus. Mas eu, como hoje nós não temos a igreja presente, eu pergunto, você que está aí sentadão no sofá, amém? Você concorda com isso? Ou vai continuar esperando no mundo? Esperando que o mundo, que o barro vá se unir ao ferro? Que o barro vai se unir ao ferro. Amém? Aleluia. Amém. Deus abençoe vocês. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. A gente vai ficar esperando o resultado, o fruto. Nós vamos ficar de olho e ver se surtiu efeito. Se tem surtido efeito o que nós estamos falando, nós vamos ficar esperando o fruto acontecer para a gente ver se valeu a pena, se realmente surtiu efeito o que nós estamos fazendo. Nós estamos semeando, nós estamos jogando a semente, nós estamos insistindo realmente em fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Amém? Por quê? Porque Deus tem me dado saúde. Deus tem me dado saúde. É com a idade que eu tenho, eu ainda tenho saúde. Então, se Deus tem me dado força, saúde e fé, Deus tem me dado disposição, eu vou fazer, se Deus quiser, se Deus permitir. Vou fazer. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus, vivo, ressuscitado, nos deixou a fé preciosíssima, a fé que te levou à ressurreição, a fé que te deu a força para passar, para superar a própria morte, a fé que te levou ao céu, Jesus Cristo, Senhor nosso, Pai nosso, Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo é o nome do Senhor. Jesus Cristo é o Senhor do céu e da terra. É o Pai nosso que está nos céus. Senhor, glorifica a tua igreja, Senhor, para que a tua igreja glorifique a ti, para que a tua igreja, Senhor Deus, dê glória, louvores ao Senhor. Deus, acorda, balança, Senhor Deus, a árvore, para que nós possamos mostrar ao mundo, se for o caso, para que nós possamos mostrar, Senhor Deus, que o nosso fruto veio para ficar, o nosso fruto, Jesus, veio para ficar, Senhor. Guarda, Senhor Deus, guarda a nossa fé, o nosso coração, guarda-nos, nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Vejo que andas aflito e cansado. Não podes fazer nada assim separado.
Amém.
Somos tronco e galho. Que vida eterna produz. Vejo que andas aflito e cansado. Não podes fazer nada assim separado. Somos tronco e galho, Senhor. Tronco e galho. Que vida eterna produz. Se em mim for enxertado os seus frutos e os seus ramos, colherei, esquecerei dos seus pecados. Minha seiva doce e viva, da minha vida te darei, e da minha natureza participante te farei. A mim, ouça o chamado. Por onde andares, da palavra doce e viva, dia a dia te darei, e da minha natureza participante te farei. fadim. Diz a mim, ouça o chamado pra ter parte da aliança que vivei. Teu Deus serei. Obrigada, Jesus, por onde andares. A palavra doce e viva, dia a dia te darei. E da minha natureza, participante te farei. E em mim, porém, os meus frutos nos teus ramos colherei, me esquecerei dos teus pecados, da minha seiva doce e viva, da minha vida te darei. Da minha natureza, participante te farei. Natureza, participante te farei.
Amém. Amém. Mais uma vez, Deus abençoe. Mais uma vez, Deus abençoe. Tenham todos, né, uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com você. E eu cumprimento todo aquele, por mais distante que ele esteja de nós, que esteja nos ouvindo, que esteja comungando essa palavra, comungando, comendo desse pão. Eu espero que você não jamais será decepcionado. Eu tenho certeza que você se sentirá realmente convencido por Deus de que a verdade precisa ser estabelecida na igreja, no povo, entre o povo de Deus. Amém. Abraça o seu irmão que está longe, talvez, mas você, pela fé, junte-se a ele. Um abraço fraternal, em nome de Jesus. Amém.